Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de Liliana Henriques. Trata-se do investigador Franco Tomassoni, que acaba de lançar o livro O Petróleo de Angola, uma história colonial.
Convidado.
Está atualmente disponível nas livrarias em Portugal o livro O Petróleo de Angola, uma história colonial, de Franco Tomassoni, investigador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, o Emprego e a Proteção Social em Lisboa, uma obra que vem na sequência de várias pesquisas sobre o ouro negro em Angola. Ao folhearmos este livro, esboça-se um império colonial português que vê na exploração de petróleo de Angola uma oportunidade para consolidar a sua posição política e económica no mundo em que convive com potências muito mais fortes e concentradas, como o Império Francês ou Britânico. Contudo, em vez de ser uma oportunidade para a administração de Lisboa, o petróleo angolano acaba por cair quase por completo nas mãos de interesses privados que vão acabar por ditar a própria existência do Império. Esta é a história que nos conta o investigador Franco Tomassoni na entrevista que concedeu à RFI e que dividimos em duas partes. Neste segundo capítulo, falamos do Estado. Dentro do Estado, a companhia americana Gulf em Cabinda e como ela obteve praticamente de mão beijada a exploração do ouro negro no enclave no decurso dos anos 60.
Explica-se por várias razões. Portugal tinha um grande interesse, obviamente, em encontrar aliados internacionais no contexto económico. Eu, uma coisa que na minha investigação procuro frisar é que esta ideia de um império fechado e de um governo metropolitano que faz os interesses económicos dos grandes grupos portugueses é uma ideia coxa, não é? Não é uma ideia que corresponde totalmente à verdade. O governo português, já depois da Segunda Guerra Mundial, começa a perceber que existe a emersão de um conjunto de reivindicações anticoloniais à escala global que não apenas reivindica uma independência política, mas reivindica uma independência económica. E, nesse sentido, vê de bom grado a possibilidade de entregar a exploração dos seus recursos a interesses internacionais, exatamente em oposição à emersão de um conjunto de reivindicações anticoloniais que também procura um reequilíbrio, não é, nos mecanismos de distribuição da riqueza. Portanto, há, digamos assim, uma aliança de facto daquilo que eu chamo o campo conservador, que é composto por essas potências coloniais e por grandes interesses económicos da escala internacional, que se opõe ao processo de descolonização. Depois, há um fator relevante que já dissemos, a incapacidade do Estado português de adquirir conhecimento e de formar os seus quadros para uma gestão autónoma dos recursos petrolíferos, uma incapacidade também de direcionar o investimento para essas mesmas explorações e depois há um, digamos assim, contexto em que a burocracia imperial é facilmente cooptada por esses grandes interesses. Eu, relativamente a isto, gostava aqui de dar dois exemplos. Como disse antes, a lei de Minas é uma lei de 1906 que nunca foi alterada substantivamente. O que acontece é que, na segunda metade dos anos 60, Rui Patrício, então secretário do Fomento Ultramarino, deixa uma entrevista na comissão, numa comissão interna que se ocupava da exploração mineira na colônia, diz: temos que atualizar esta lei. Poucos meses depois, uma vez a Galf declarar a exploração econômica da colônia, Rui Patrício, que tinha dito que essa lei era desadequada para o tempo que se corria na altura, poucos meses depois deixa uma entrevista no Diário Popular a dizer: no fundo, a lei de Minas de 1906 não tem que ser tocada porque é uma lei que permite uma certa flexibilidade de mercado. Portanto, muda radicalmente esta posição. Do outro lado, temos o Vasco Garim. O Vasco Garim tem sido embaixador português junto das Nações Unidas e depois junto da embaixada nos Estados Unidos. E depois a reforma que lhe é dada é aquela de ser administrador na Galf, na Cabinda Galf Oil, que é a subsidiária da empresa Galf, que se ocupa da exploração petrolífera em Cabinda. E Vasco Garim consegue negociar com o governo português um conjunto de preços, medidas económicas que são muito mais convenientes para a companhia privada do que aquelas que se aplicavam à escala internacional. Portanto, o Vasco Garim, um representante, não é, do Estado, do aparelho estatal português, da diplomacia portuguesa, da grande burocracia pública, passa a ser diretor de uma empresa privada e negociar condições mais favoráveis para essa empresa face ao governo português do que aquelas que se aplicavam internacionalmente.
O que também condicionou o próprio Império Português, no fundo, é as pressões internacionais e o boicote à própria Gulf nos Estados Unidos, as reivindicações das populações negras nos Estados Unidos, que também incidiam sobre os próprios direitos à autodeterminação das populações ainda sob regime colonial. O que é que nos pode dizer sobre esse aspecto?
Era exatamente esse aspecto que eu queria colocar, porque acho que esse é um aspecto interessantíssimo e um caso muito pouco, aliás, um caso nada conhecido, e eu reconstruo no detalhe nesse livro, e no fundo reflete como a internacionalização dos interesses económicos no Império Português correspondia também a uma coordenação internacional da luta contra o colonialismo português. Acontece, digamos assim, várias iniciativas de boicote à Gulf nos Estados Unidos pelo seu apoio ao governo português em vários territórios dos Estados Unidos, mas o caso mais interessante, eventualmente, é aquilo que acontece na Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard detinha ações da Companhia Petrolífera Gulf. E o que acontece é que há vários pedidos por parte de estudantes e professores para a Universidade de Harvard retirar, vender as suas ações na Gulf, exatamente porque a Gulf apoiava o colonialismo português em Angola. Então, a Universidade de Harvard decide organizar uma missão para verificar a situação no terreno, e os resultados da missão, claramente, são favoráveis à manutenção da Universidade de Harvard como acionista da Gulf. Então, começa um conjunto de mobilizações que chega à ocupação da reitoria da Universidade de Harvard, exatamente em solidariedade com a luta anticolonial. Nesse mesmo contexto, emerge um conjunto de figuras bastante importante, uma delas é Randall Robinson, que participam do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, mas também são, digamos assim, de certa forma, cansados com determinados... Achavam que esses movimentos não eram suficientemente radicais, ou pelo menos não respeitavam um conjunto de reivindicações. E vai à procura de outros tipos de relações e de orientações políticas em África. E vai desenhadamente à Tanzânia. A Tanzânia, naqueles anos, entre finais dos anos 60 a princípio dos anos 70, a sua capital, Dar es Salaam, é uma cidade extremamente interessante, porque o Randall Robinson vai lá a encontrar líder dos movimentos anticoloniais portugueses, quer da luta anticolonial no Moçambique, quer da luta anticolonial na Guiné, quer da luta anticolonial em Angola, mas encontra também outro conjunto de figuras. Por exemplo, estavam o Giovanni Arrighi, o Clyde Mitchell, o Van Velsen, que eram professores na Rodésia, e depois da declaração unilateral de independência da Rodésia, da declaração do regime branco, digamos assim, da supremacia branca, não é? São expulsos do país e também vão a Dar es-Salaam. Portanto, Dar es-Salaam torna-se, digamos assim, um contexto atravessado exatamente esses diferentes grupos que se encontram, que se unem e produzem grandes elaborações teóricas que ainda hoje informam e interessam a realidade, por um lado. Do outro lado, os vários projetos de construção do socialismo, chamado socialismo africano, e do outro lado, a mobilização estudantil na Tanzânia que se opunha ao governo independente para não ser suficientemente consequente, não é, na sua construção do socialismo africano, e também para aplicar alguns elementos de reorganização social de uma forma demasiado autoritária. E, portanto, é, digamos assim, a emersão de um retrato da luta anticolonial profundamente internacionalizada e, sobretudo, a reconstrução de um fato que ninguém conhecia, que é exatamente essa ação dos estudantes de Harvard. A ação a qual a embaixada portuguesa nos Estados Unidos se opõe, levando à frente uma campanha mediática muito forte que eu descrevo ao promenor aqui nesse livro.
Ouviram Franco Tomassoni, doutorado em Estudos sobre Globalização e investigador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, o Emprego e a Proteção Social em Lisboa, autor de um livro que já se encontra nas livrarias em Portugal, O Petróleo de Angola, uma história colonial.
Desporto. E agora o desporto com Marco Martins.
O mês de março está prestes a iniciar e, com isso, a aproximação do fim das temporadas nos campeonatos europeus de futebol masculino. A RFI interessou-se pelos percursos de dois jogadores que lutam pela manutenção nos respectivos campeonatos. Jubal Júnior, em França, e Warleson Stelen, na Bélgica. A 24ª jornada da Liga Francesa de Futebol arranca nesta sexta-feira com o encontro entre o Mónaco e o Stade de Reims. A tabela classificativa é liderada pelo Paris Saint-Germain com 59 pontos, à frente do Marseille com 46 e do Nice com 43. No 11º lugar está o Auxerre, clube cujo capitão é o defesa central Jubal Júnior, de 31 anos. No passado fim de semana, o Auxerre derrotou por 3-0 o Marseille no estádio do AB de Chon, com dois tentos apontados pelo defesa brasileiro Jubal Júnior. A RFI falou com Jubal, capitão do Auxerre, que já representou o Santos no Brasil, bem como o Arouca e o Vitória de Guimarães em Portugal, entre outros clubes. Em entrevista à RFI, Jubal afirmou que a manutenção ainda não está garantida. No entanto, a equipa está cada vez mais próxima. Antes disso, o defesa brasileiro analisou o triunfo expressivo frente aos marselheses.
É uma vitória clara. Aqui na nossa casa, a gente sabe que nós somos fortes. Começamos o jogo com a nossa filosofia de que iria impor nosso jogo, porque a gente sabia que o Marcelo, ele joga bastante no interior do jogo. E aí a gente soube realmente fechar esses espaços e contra-atacar as costas. Então hoje foi perfeito pra gente. A gente sai daqui feliz, porque a gente fez uma grande prestação e realmente um prazer.
Sente que foi uma proeza?
Um pouco, sim, porque eu acredito que muita gente não acreditava, mas nós jogadores acreditamos sempre desde o começo do jogo. Nós sabíamos que poderíamos ganhar esse jogo. Ia ser difícil, porque uma série, eles jogam um futebol realmente coerente, são muito fortes nos duelos, muita qualidade também com a bola no pé, mas fizemos um bom jogo com nossos torcedores, então somos muito felizes hoje.
Conseguiram derrotar duas vezes a equipa que está no segundo lugar. É importante?
Com certeza, não é todo mundo que pega pontos contra o Marseille. Nós também fizemos um grande jogo na casa deles, ganhamos também. Realmente é um jogo que a gente tem que pegar de referência, porque contra as pequenas equipes nós não conseguimos repetir esse mesmo nível de concentração e é isso que a gente tem que mudar. Acredito que nos próximos jogos, já na próxima jornada aí, contra a equipe difícil, entre aspas, do nosso campeonato, né? E espero que a nossa concentração seja a mesma, porque é assim que a gente vai ganhar pontos.
Dois golos, o Jubal Bizou. O que é que isso representa para si pessoalmente?
Pessoalmente, realmente fico feliz, porque quando você marca gol sempre ajuda a equipe, mas o nível personal, para mim, fico muito feliz. Eu sei quando eu marco, um defensor marca, quer dizer que temos mais chances de ganhar e tocou a mim, eu tô muito feliz. Espero não parar por aqui e continuar ainda, que tem muitos jogos.
Já tinha marcado dois gols num só jogo?
Foi a primeira vez que eu falei a minha esposa, comentei com ela que eu iria fazer dois gols. Às vezes não acontece, mas hoje aconteceu. Fico feliz, mas vamos continuar, que ainda tem muito jogo.
Em relação à temporada, 28 pontos, estão próximos da manutenção. O que é que isso representaria de garantir cedo também a manutenção?
Ainda faltam algumas vitórias ainda. A gente sabe que as equipes também que estão atrás, eles estão ganhando, então isso acaba acirrando ainda mais a disputa. Esperamos aí ultrapassar essa barreira dos 30 pontos o mais rápido possível e depois vamos ver quais serão nossas ambições, mas esperamos logo, logo ultrapassar os 30 pontos, que a gente tem um fim de campeonato tranquilo.
Jubal veste a camisola do Auxerre pela 5ª temporada consecutiva, tendo participado em duas subidas à primeira divisão e também numa descida ao segundo escalão do futebol francês em 5 épocas. Neste domingo 2 de março, o Auxerre recebe o Estrasburgo, num jogo que pode aproximar cada vez mais a equipa da Borgonha da manutenção. Continuamos com o futebol belga. A 28ª jornada da Liga da Primeira Divisão da Bélgica arranca com um encontro entre o Charleroi e o Genk. O Genk lidera a tabela classificativa com 61 pontos, à frente do Club Bruges com 52 e da Union Saint-Gilloise com 49. No 12º lugar está o Cercle Bruges com 31 pontos. O clube belga está numa situação complicada a 3 jornadas do fim da primeira fase da Liga. A seguir vem uma Liga dividida em 3 campeonatos. Para definir o campeão, para definir as equipas apuradas para as competições europeias e para a descida de divisão. O Cercle Bruges está um ponto acima do Westerlo, última equipa que por enquanto integra essa Liga A4, para não descer. A equipa da cidade de Bruges vive uma época complicada na Liga Belga, mas histórica a nível europeu, visto que se apurou para os oitavos de final da Liga Conferência, onde vai defrontar os polacos do Jagiellonia Białystok. A RFI falou com Warleson Stalen, guarda-redes brasileiro do Cercle Bruges, que já representou, entre outros clubes, o Atlético Paranaense. Em entrevista exclusiva à RFI, Warleson fez uma análise da presente temporada, admitindo que a situação está complicada, mas que todos os jogadores vão lutar para alcançar a manutenção e continuar a fazer história na Liga Conferência.
Essa temporada 24-25, ela está um pouco diferente da competição do ano 23-24. Teve cenários diferentes, né? Que nem a gente jogou 23-24 brigando para estar no top 4 da competição, brigando para estar na Conference League, e a gente conseguiu fazer história. A gente conseguiu atingir a qualificação da Europa Conference League. Isso é um feito histórico no clube. E, consequentemente, com a temporada 24-25, a gente teve mais jogos, né? Que incluiu jogos da Jupiler Pro League e a Conference League. E eu acredito, assim, que sobrecarregou os números de partidas, sabe? Como a gente tinha uma equipe muito pequena, com poucos atletas, e da forma como a gente joga, é um grupo que joga com intensidade, que procura marcar ali agressivo, está alto no campo para poder marcar pressão, eu acho que o nosso time começou a desgastar, sabe, fisicamente, pela forma como a gente joga, e aí a gente começou a perder muitos jogos na Jupiler Pro League, né, na competição. E lógico, não foi fácil esse ano, porque a gente estava disputando a briga por não rebaixamento e automaticamente fazendo história na Conference League, né? Então é uma competição com cenários muito diferentes, né?
É isso.
Neste momento, justamente no campeonato, é o 12º lugar e oitavos de final na Conference League. Neste momento, consegue-se escolher uma das duas competições?
Essa pergunta é uma pergunta que ecoa muito forte aqui dentro do clube, né? Porque tem horas que pessoas acima da diretoria e tal, eles acham que o atleta ele acaba escolhendo a competição, né? Mas se for falar em termos de importância, eu acredito que o Jupiler Pro League ele é mais importante do que a Conference League nesse momento, entendeu? Porque você só consegue ter acesso a competições como Europa League, como Conference League, é só se você conseguir estar jogando a primeira divisão e jogando competições nacional, né? Então, eu acredito que nesse momento, nesse cenário, a Jupiler Pro League ela é mais importante.
Há um verdadeiro risco de descer, justamente?
Sim, tem sim. Temos 3 mais jogos e são contra equipes que estão disputando para estar no Playoff 1, que é para estar brigando para ser campeão. Então, a gente tem importantes jogos agora contra o Antuérpia. Depois temos Derby e o último jogo da competição é contra o Anderlecht, entendeu? Então, são jogos muito importantes que a gente tem que entrar, tem que conseguir coletar pontos nesses jogos, mas sabemos também da dificuldade que vai ser. A gente tem que ter foco total em se salvar, em estar na primeira divisão. E então a gente consegue ter aquele tempo de vamos focar agora na Jupiler Pro League e depois a gente troca a chave e vamos disputar a Conference League.
O Arleson veste a camisola do Cercle Bruges pela 5ª temporada consecutiva, no seio de uma equipa que conquistou 3 títulos belgas do primeiro escalão, 2 taças e 4 títulos de campeão da segunda divisão. Neste sábado 1 de março, o Cercle Bruges mede forças com o Royal Antwerp, clube que ocupa o 5º lugar na tabela classificativa. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto e desta volta pelo futebol europeu. Até breve!
é o ponto final da nossa emissão. Pode acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Bets on me, yeah. I've been waiting by